Café com Tri, a sua dose de triatlo.
Pega o seu café e vem com a gente.
Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Café com Tri. Eu sou Beto Nitrine, estou aqui com Érica Magrice e Wagner Spadotto. E aí, Wagnão, beleza? Érica, tudo bem?
Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, muchachos. Tudo bem?
Tudo bem, e você? Como é que você tá?
Eu tô ótima.
Topa um programinha mais tarde?
Ah, quando?
Ah, já.
Hoje?
Fala, galera, tudo bem aí?
Bom, hoje a gente vai bater um papo sobre o 70.3 São Paulo, que rolou no último domingo, que depois de tanto tempo rolou depois no último domingo, né? Porque essa prova vem desde 2019, que todo mundo tá esperando, 2020, 2021, e acabou finalmente rolando. E hoje a gente vai ter aqui também, para poder bater um papo com quem estava dentro da prova, então a gente vai receber aqui o Dr. Paulo Puccinelli, que é médico pela USP, especializado em medicina esportiva pela Unifesp, doutor em fisiologia do exercício pela Unifesp, foi médico do COB nas Olimpíadas do Tóquio em 2020, 21 na verdade, né? E hoje atende lá no Instituto Olimpo também os seus pacientes. E foi terceiro colocado na prova de domingo. Então, Paulinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer ter você aqui de novo com a gente.
Eu que agradeço, Beto, Érica, Wagner, prazer imenso. A gente sabe que a gente é bem-vindo no lugar quando nos convidam pela segunda vez, né? Então, pra mim, uma alegria muito grande estar por aqui. É, a primeira vez que eu vim foi um episódio muito legal, gostei muito e várias mensagens das nossas discussões e pessoal falando que eu briguei muito com o Wagner, mas mal sabem que a gente é, pelo contrário, grandes amigos aí que trocamos figurinhas com bastante frequência. Então, para mim, vai ser um prazer de novo.
Olha que você falou tanta coisa que eu vou ter que falar assim, Betão, primeiro que a gente vai ter que mudar o nome desse cara, né? Vai ser o Paulo Paulada, eu não sei, porque cada prova é um arregaço, não sei o que tá acontecendo mais, então eu vou ter que mudar o nome do cara. O segundo que as pessoas acham que nós brigamos, na verdade, eu sempre uso uma frase, Paulinho, que é o seguinte: a discussão no campo das ideias, elas deveriam sempre ser muito bem-vindas, né? As pessoas, às vezes, acham que a discussão é entre pessoas, e não é, na verdade, é no campo das ideias, né? Para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, eu quero que aqueles que acharam que nós brigamos, que morram de inveja hoje. É. Bom, estamos se amando aqui agora.
Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver quando é a próxima discussão.
Só aqui. Até agora. Vamos começar o programa e já vamos pro cacete.
Mas você sabe que, meu, a gente tem uma coisa, cara, que é muito do latino e do brasileiro, né? Por exemplo, eu tava ouvindo a entrevista do Bruno Fratos no Endorfina. E, cara, o Bruno é um cara assim, ele não responde aquilo que você tá esperando. Ele fala o que ele tá pensando. E ele tá muito certo disso. E muita gente acaba tendo uma imagem dele de ser uma pessoa que é arrogante, que é difícil, ou que o cara tá, sei lá, o cara... Meu, ele só fala a verdade. E às vezes, o que o cara fala não é aquilo que você quer ouvir. Mas, às vezes, é o que você precisa ouvir. Então, eu acho que, às vezes, a gente precisa pensar um pouco isso, né? Às vezes, as pessoas que falam o que elas pensam é melhor do que aquela pessoa que não fala o que ela pensa e depois fala quando você não tá perto, né? Então, talvez a gente precise se acostumar um pouquinho mais com isso, e acho que é um perfil nosso aqui do país, assim, do latino, né?
Boa, e pra mim é legal, porque na primeira vez que eu vim, a Érica não... Ela estava presente no recinto, mas não participou da gravação.
Ah, é verdade.
Os trabalhos maternais aí, então, isso é legal trocar uma ideia. Dona Érica, pra muito tempo que eu não a vejo, viu? Saudades.
Nem fala. Você deu sorte hoje, viu? Vou te contar.
Até eu tô dando sorte, ela tá em casa. Você não tá entendendo como é que tá.
Eu tô agora já nos quase finalmente aí, antes de chegar o próximo bebê também. Então tá uma loucura, cada dia uma função diferente. Mas ó, me aguarde daqui, assim... 2 anos eu volto no consultório, entendeu? Se tudo der certo, daqui a pouco eu volto a treinar.
Ô Bertones, uma outra coisa que nós não falamos pra ele é que o convidado que vem aqui a partir da segunda vez já tem um boleto pra pagar, né?
Vai receber lá no consultório, lá no Olimpo dos deuses. Vai chegar pra você uma cartinha. É isso aí.
O que nós temos pra ele aí, Betão? Qual vai ser a nossa pancada?
Cara, eu acho que eu queria falar um pouco da prova do fim de semana, né? Porque foi, pô, é uma prova que a gente tá numa fase de azar com o clima para a prova, né, cara? Porque, pô, sábado tava um puta dia, calorzão, bonito, né? Domingo, puta frio, friozão, a prova tava com frio, teve um pouquinho de chuva à noite pra caramba, né? Tivemos também, aí teve também, pô, uma homenagem super legal que foi feita lá pro João Paulo Diniz, né? Durante a prova, uma equipe de revezamento lá, correu com a camisa, tipo, uma puta homenagem a um cara que a gente teve a sorte de tê-lo aqui conosco no episódio, né? E falou, foi um episódio super legal e uma homenagem mais do que merecida para um cara que ajudou tanto o nosso esporte. E aí, então, eu queria que a gente falasse um pouquinho do que aconteceu no domingo, né? E a gente tava fora, a gente viu algumas coisas fora, o Paulo tava dentro, pode falar do que aconteceu lá dentro, como que ele viu, né? E sei lá, dá algumas pinceladas, sugestões do que a gente acha que pode melhorar, né? O que a gente poderia fazer melhor nessa prova aí. Discutir um pouquinho, já que é uma prova tão legal, né? Que tem assim, de todas as provas que eu fiz, e foram algumas, o 70.3, acho que é de São Paulo, é o clima mais legal de prova que tem, cara. Acho que tem um clima sensacional da prova ali dentro da USP, é muito legal. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho aí, cada um, do que achou da natação, do ciclismo, da corrida, da prova, né? Acho que é mais isso.
Querem começar falando do clima, do frio, né? Porque isso eu acho que traz uma característica muito única aí pra prova, né? E aí também a gente pode até pensar em dar algumas dicas. Aí o Paulo, especialmente, que tava lá na prova, o que que funcionou pra ele e o que que não funcionou.
O diferencial, né, da prova, o frio.
Beto, você achou que tava tanto frio assim? Depois eu até pergunto, passo pro Paulo. Mas assim, na verdade, Betão, pra fazer prova, em termos de temperatura, tava excepcional. A gente pode até falar que no começo do ciclismo existia ali, poxa, saí da água, né? Meu corpo está quente porque eu nadei. E aí eu entro ali num ciclismo em que eu estou ali numa determinada velocidade, isso causa um resfriamento muito rápido, um possível congelamento, né? Ali da periferia. Mas, de forma geral, 17 graus para fazer o meio Ironman foi coisa linda. Se tivesse 33, é que eu acho que ia estar sofrendo, né? O que vocês acham?
Vai lá, Paulo. Bom, minha opinião é que se a prova fosse sábado, seria horrível, e a prova domingo foi perfeita. Eu gosto muito desse clima, temperatura ideal. Claro, eu acho que talvez tenha prejudicado um pouco, tenha sido o início da natação, por a gente não ter aquecido, então não foi liberado o aquecimento ali. Eu não sei os motivos, não sei se vocês sabem aí, mas só avisaram que não poderia mais aquecer. Sabe, Wagner?
Não, eu levei o pessoal pra lá e voltei pra barraca. Eles não deixaram aquecer na água, é isso?
Não.
Não.
E tem atleta que é extremamente dependente de aquecimento de água, né, cara?
Exato.
Não sei o porquê.
Tive que fazer o tradicional xixizinho pré-prova ali na... alinhado
na
já,
roupa.
Na roupa, em terra, mas foi isso, assim, a hora que deu o start, assim, eu entrei na água, não senti frio, pelo contrário, já, e o resto da prova, clima perfeito, para correr, principalmente, que eu acho que é onde a temperatura mais influencia, nossa, nenhum momento deu problema.
Eu acho que o pior coisa que pode acontecer na prova não é nem tanto o clima, o frio, que tava frio, mas não tava um frio até suportável. É chuva, né? Como choveu à noite, mas não choveu durante a prova, eu acho que aí a gente já tem uma questão um pouco, já resolve bem o problema, né? Com relação ao frio, a gente teve uma vez que eu fui fazer uma prova na USP, em julho, e tinha feito, tipo, 15 dias de muito frio. Então, o que acontecia? Tava frio fora e a água tava muito fria. Então, quando você entrava na água muito fria, era muito ruim. Mas dessa vez a água tava 22 graus, né? Então, quando você entra na água, ela tá mais quente do que fora. Então, você não tem aquela sensação de congelamento que tinha naquela vez que a gente fez aquela prova em julho.
Pois é, eu acho que foi a Lu Haddad que me falou, não, eu li, ou ela fez algum vídeo e falou assim, até achei que a água tava super quentinha, tava uma delícia de nadar. Você também teve essa sensação, Paulo? Mas eu acho que deve ter sido essa diferença de temperatura, né?
Sim, a água tava quente, tava boa. E o ciclismo também, assim. Agora, concordo que chuva aí já mudaria completamente a prova.
Muda tudo.
O único ponto que eu acho que até vale a pena a sugestão ou opinião de vocês é que, de maneira geral, as pessoas nesse clima não se hidratam, né? Não se hidratam porque não acabam sentindo menos sede, e aí a hora que vê, a vaca foi pro brejo, né? Então, eu continuei tomando ali quanto já estava programado, porque é a cara de errar, né? É a hora de errar.
Eu tava até acompanhando uma época, eu tava até com o Suzuki, o Ricardo, e eu falei pra ele, falei, meu, puta, não esquece de beber água, hein, meu, tá frio, parece que não dá sede, toma água, que ele tava passando o posto de hidratação e eu achei que ele não ia pegar água, então, até falei pra ele, falei, meu, pega uma água aí, porque parece que não dá sede, mas tem que tomar. E o bom do percurso da USP é a navegação, né, navegação lá é uma maravilha, né, não tem como errar, né, esse é uma maravilha.
Você tem a borda de um lado e uma raia de outro.
É um piscinão, né? Piscinão.
Mas, alguns atletas eu vi reclamando, de certa forma, porque tinha um balanço ali da raia. Principalmente quem tava ali, acho que mais próximo
da beirada?
Da borda, porque é onde estava sendo jogado. Uhum. Então, é uma questão a ser pensada em termos de estratégia, também como nadar na raia. Porque aparentemente a gente olha e fala assim, nossa, é literalmente uma raia de piscina grande, com uma divisão extremamente fácil de visualizar, onde ninguém vai errar. Poxa, eu vi erros. Como é que foi sua natação, Paulinho? O que você achou?
Então, esse ponto que você tocou, Wagner, é bem interessante, assim, né, da navegação na raia da USP. Porque, além de ser estreito, existe a raia, inclusive, né? Tem umas boinhas na água, que são as raias do pessoal do remo, né? Ali. Então, eu quase não olhei pra frente. Poucas vezes eu fiz visualização frontal. As únicas vezes que eu fiz visualização frontal era que eu sentia que o pé que eu tava dava uma sumida, daí eu olhava pra ver se eu tinha saído um pouco da linha da esteira que eu tava. Mas, de maneira geral, fui respiração lateral normal. A questão de estar mexido realmente estava, porque eu acho que o vento mexeu muito a água. Então, tinha uma série... A gente fala, corrente na raia, impossível, né? Porque não tem um fluxo de água ali, né? Mas realmente estava mexido e acho que talvez nas bordas pior. Então, quem nadou mais pro canto deve ter pego mais, realmente. Então, interessante, bom ponto.
Quem nadou um pouco mais perto da borda, eu acho que sofreu um pouco mais. E quem largou mais tarde também, né? Porque já pega...
Mais cheio.
Os primeiros vão pegando que nem o pato, onde vai abrindo ali. E depois começa a bater e voltar, né? E começa a balançar para todo mundo. E normalmente, triatleta, ele tá acostumado a nadar muito bem em piscina. E zero em águas abertas ou com qualquer tipo de ondulação. Ele perde muita eficiência, perde muito a questão da respiração, posição de corpo. Então é um ponto super importante. E você, Betão, o que você achou dessa natação?
Uma coisa que mudou da natação, da prova de 2019, é que em 2019 a gente entrava pela rampa. Né? Ele dava o start, né, do rolling start, você entrava pela rampa e aí já saía nadando. Agora teve que pular ali daquele pierzinho que é bambo, né?
É um pontum, eles fizeram um pontum ali que tinha que pular. E eles não deixavam pular de cabeça, Paulo? Você pulou de cabeça ou de pé?
Não, pulou, o pessoal da frente pulou.
Pulei de cabeça.
Mas depois o pessoal acho que ficou meio seguro, né?
O que eles falaram é que a raia tinha baixado 1 metro e ali naquela rampa que tradicionalmente começa, estava muito cheio de pedra. Então eles fizeram aquela entrada ali. Eu larguei na primeira leva, né? Nos primeiros 10. E aí foi todo mundo de cabeça, porque todo mundo ali é nadador, então... Foi aquele pega-pagapá do começo ao fim, né?
Quem tava na frente, né? Agora...
E eu vi, Paulinho, quando você saiu ali, tinha algumas curvas de 90 graus na corrida. Logo que você saía ali, eu vi você saindo catando um cavaco louco ali. Quase caindo.
Felipe Guedes
passou ali, parecendo coruja de desespero, né? A gente até começou a falar, pessoal, cuidado, diminui aqui.
Nossa,
o Felipe Guedes deu uma cambalhota ali no.
Tava difícil ali, né?
O Guedes caiu, inclusive, né? O Guedes tava
mal. Caiu.
E eu vi ele caindo. Assim, eu escorreguei, daí, fui meio que na tangente, assim. Aí eu olhei pra trás, tava, tipo, o pezinho dele pra cima. Assim. Mas depois colocaram um tapete, alguma coisa, né?
Colocaram. É porque o pessoal começou a chamar, daí o Galvão acho que trouxe alguém, chamou alguém, aí levaram um tapete pra corrigir. E aí nós entramos aonde, Betones? Como é que tava lá dentro, Paulo? Eu não cheguei a ver. Como é que tava a arrumação da transição? Você achou que tava bacana? O que você pode considerar aí da parte interna ali, principalmente da T1 ali?
Bom, eu não sei se é de rotineiro, mas não tinha aquele sistema de sacolas nos varais, né? Eu acho que isso só acontece no Iron, talvez.
É, só no Iron Man agora.
Tá. Então, era todo mundo deixava as coisas ali do lado da bicicleta. É, o espaço era bem estreito, então as bicicletas estavam bem próximas. É, e eu sempre, assim, tomo muito cuidado, porque esse sistema de deixar suas coisas do lado depende muito dos amiguinhos que estão do seu lado, né? É, porque se o cara passa e pra pegar a bike dele derruba todas as coisas,
ele não vai voltar.
Óbvio que não.
Ele não vai voltar, deixa eu arrumar as coisas do Paulinho.
Você lembra em 73, Buenos Aires 2000, Bolinha, que foi esse esquema também, que não tinha sacola, a galera deixava tudo embaixo da bike, deu um puta de um bololô, não sei se aconteceu a mesma coisa agora em São Paulo. Ah, pegou meu Garmin, o tênis de um saiu voando pro outro lado, sabe? Aí a pessoa vai chegar pra fazer até um T2, enfim, só tem metade das coisas. É, não tinha aquele, nem tipo uma caixa, Paulo, pra,
não,
embaixo?
Não tinha nada.
Não tinha.
E Betones, por que que eles fizeram desse... Assim, o que acontece? Você tem um sistema que era feito antigamente.
Que era,
né?
Das duas sacolas.
Que era das duas sacolas. Sacola. Agora já mudou. É uma questão de uma sacola, né? Coloca tudo dentro ali. Aí, ainda em Floripa, você tinha ali o rackzinho que você passava e pegava. É, agora, já não tem mais. Você sabe o porquê realmente isso? É uma regra deles lá de fora? É uma economia de material? O que tá acontecendo, Betão? Você tem ideia, não?
Cara, eu acho que é um pouco de custo e espaço também, né? Você tem que ter um espaço muito maior pra fazer uma tenda de você deixar todas as sacolas e tudo, né? Acho que você acaba limitando, teria que limitar o número de atletas pra ter um espaço maior. E assim também, uma coisa que lá fora a gente vê que já é assim, né? Quando o pessoal que vai pra fora que comenta, a estrutura parece que a gente... Eu até comentei com o Galvão no Ironman lá em Floripa, eu tava lá, eu falei que ele criou uma estrutura que ele é escravo da estrutura que ele criou, né?
Sim.
Porque todo mundo que vai fazer prova fora fala que o Ironman Brasil é tipo um hotel 5 estrelas perto do que tem lá fora, né? Acho que até o Niro, uma vez eu tava conversando com o Niro, ele falou que foi fazer um Ironman, acho que em Wisconsin. Falou que era num pasto o negócio, cara. Ele botou cheiro de carrapato, o negócio, puta grama alta. Aqui, meu, é um negócio muito organizado. Então, é uma coisa que fica ruim? Não é, porque todo triatlo que a gente faz normalmente fora do Ironman sempre foi assim, né? A transição ficava na bike ali, né? Mas cria-se um padrão, aí quando você volta, desce um degrau no padrão, já... acaba dando problema, né? Mas eu acho que é o problema que o Paulo falou, acho que é mais espaço, né? Pra ter isso, você tem que ter mais espaço entre as bikes, né?
Um ponto interessante é que no Congresso Técnico, eu assisti o Congresso Técnico e tenho certeza que o Wagner orienta todos os atletas dele a assistir.
Parabéns, Paulada! Tem que assistir todas as vezes. E outra coisa, eu já vou falar, você que vai pra Kona, leia o manual, leia o regulamento, mas leia duas vezes, traduz no Google, faz assim pra não ter erro, sabe? Tipo, lê duas em inglês e depois traduz pra ver se tá certinho mesmo. E vai, meu.
É, mas enfim, no Congresso Técnico ele falou que pra colocar roupa de borracha na sacola. É, cara, assim, é um negócio complexo, né? Numa T1 que tem que ser todo mundo muito rápido e tava ali no bolo, eu simplesmente tirei, fez sacola, seja o que Deus quiser, se eu perder minha roupa, depois eu acho. Joguei ali, assim, óbvio, né? Não joguei em qualquer lugar, deixei mais perto e toquei o terror. Então, não sei se...
E outra coisa, teve gente que deve ter deixado tênis dentro da sacola também, não? Não apenas,
outra, né?
Entendeu? Aí você vai deixar o tênis sei lá, o seu tênis, a viseira, a nutrição da corrida dentro da sacola, e aí você vai meter a roupa de borracha lá dentro, tipo, como é que você faz? Ou senão você já teria que ter deixado tudo pra fora.
Por isso
mas
que
aí, de fato, exigiria um espaço maior.
No Congresso Técnico, o Galvão explicou isso aí. Não deixa as coisas dentro da sacola, porque dentro da sacola vai ter que pôr a roupa de borracha.
É. Mas assim, por exemplo, o Paulo deixou fora a roupa. Outros atletas deixaram fora, deixaram no cavalete.
Vamos ter que mandar agora um e-mail pro Galvão pedir pra se classificar, não vai ter?
Se classificar, né, Mi?
A gente aqui não pode.
Liga pro quarto colocado pra fazer o programa, já vamos fazer isso já.
Não, corta essa parte, por favor. Eu fiz isso porque eu vi as pessoas da frente fazendo, eu falei, falei, cara, se os caras estão jogando, eu vou ficar perdendo meu tempo, eu quero ir correndo na frente.
Não, tá certo. A gente montou algumas estratégias, assim, com alguns atletas também, de deixar algumas coisas fora, de colocar no cavalete ou embaixo da bicicleta. Não tem como. A transição é um momento pra ser veloz, né? Faz parte da prova. Você não pode ficar, ah, vou colocar aqui, guardar, deixa eu amarrar, dar um lacinho e escrever o meu nome. Não,
Juliano Herdeiro mandou um vídeo hoje da transição dele em Maceió, no grupo hoje, que é uma coisa linda. Nossa, minha esposa fica feliz, porque ele dobra a roupa de borracha com cuidado e guarda na sacola, que é uma coisa linda de ver, cara.
Passa água também? Não,
só faltou ele passar água, só faltou ele lavar a roupa antes de dobrar direitinho. Foi bonito, um abraço pro Juliano.
Mas, ó, eu queria fazer um comentário. Você tá falando assim, putz, e a gente falou, né? Transição é pra ser o mais rápido possível. Então, eu coloquei a roupa lá. Mas muita gente gastou tempo, né? Nessa T1, por causa do frio, pra trocar de roupa, pra roupa, se secar, pra colocar uma luva, não sei, uma segunda pele. Você fez alguma coisa disso, Paulo? Você foi do jeito que tava mesmo, só tirou a roupa de borracha e pau.
Eu fui padrão sprint, assim. Eu acho que é isso, depende dos objetivos e o que a pessoa está programando. Como a minha estratégia era tentar não perder contato com os da frente, era fazer uma transição muito rápida, tanto que depois eu fiquei analisando os tempos de transição, porque o Maluf, que ficou em quarto, veio me falar da minha transição. Ele falou, cara, você fez a transição mais rápida da prova, a T2. Eu falei, não é possível. Daí olhei, pelo menos os primeiros, assim, realmente foi muito rápido, porque eu sabia que era um momento que eu poderia perder um tempo precioso, todo mundo, né? E mesmo no meio Iron, olha como é maluco isso. Talvez a gente chegue nesse... O nível tá tão forte, tá tão a busca por tempo, que até tempo de transição a gente tá falando em uma prova de 70.3, né? Que é um assunto que, transição rápida é só para sprint. Não, pelo contrário. Até, e se você pegar a minha diferença para o Maluf, por exemplo, se ele tivesse feito uma transição próxima à minha, a gente teria corrido em algum momento junto e talvez isso definiria a prova.
A transição é longa também lá.
Né? É isso, né? É a importância e a velocidade que as provas, ou a resistência de velocidade que as provas têm acontecido, meio e o Iron, né? E isso é muito bacana, porque você vê que atletas que tiveram uma boa base aí em provas mais curtas, depois de alguns anos trabalhando, né, para provas mais longas, quando o corpo dele se acostuma um pouco mais, ele consegue ter ótimos resultados. Tem habilidade para realizar a transição, tem a técnica para fazer isso já aprimorada, e aí é questão de tempo. Vocês estão escutando aí o pequeno gafanhoto aqui. O mini coach quer especial. Falar, gente.
Ele tá falando ali TSS, não é? Tá falando
é, assim. Não. Esse dia ele vem me falar especial. Aqui um negócio, ó, cuidado com aquele Paulo Putinelli lá, não deixa ele ganhar a prova.
Posso falar? Cuidado com o Noah, que ele já faz transição aqui com a bicicletinha dele, e o bichinho já faz monte e desmonte aqui, que é uma beleza. Mas, enfim. Como é que vamos foi aí a bike, né? Vamos falar, é o ponto, posso falar? Vai ser grande parte da nossa discussão vai ser essa bike. Teve roda, não teve roda. O vento, não teve vento. Teve pelote, não teve pelote. Teve fiscalização, não teve fiscalização. Alguém sabe de alguém que tomou cartão?
Eu não.
Não. Eu também não sei, também não ouvi. Ouvi que teve, que tinha muita fiscalização, porém o cartão em si, não sei onde foi. Acho que eles perderam os cartões, estavam só apitando e avisando mesmo. Qual foi sua sensação lá, Paulo, você de dentro da prova?
Falando de pelote específico, ou de tudo?
Não, pode falar de tudo.
Tá.
Foi impressão lá de dentro.
Da bike em si, pra ser bem sincero, o que eu tava mais ansioso pra acontecer, porque eu não tinha feito 2019 e eu nunca tinha pedalado na marginal. Então eu tava muito ansioso pra ver o que todo mundo fala, que é muito legal e realmente é sensacional pedalar na marginal. É muito, muito bonito. E sei lá, pra gente que é daqui de São Paulo e tá sempre na ciclovia, e eu na ciclovia fico, imagina se eu pedalar ali na avenida do lado. Aí dessa vez foi fechada, né? Expressa inteira fechada. Então isso foi muito legal. Com relação ao vento, tinha vento, só que era um vento frontal. Então, num percurso que é ida e volta, que você faz retorno 180, uma hora ele te atrapalha, mas uma hora ele ajuda também, né? Então a gente tem que ser bem, bem honesto nesse sentido, de falar, ó, tava atrapalhando em um sentido, mas no outro tava empurrando. Então, no sentido cidade universitária virou Olímpia, muitas vezes você engatava a bike, né? Você colocava ela numa velocidade, ela pegava ali o ritmo e ia embora, assim, sabe? Você diminuía consideravelmente a potência e ela era empurrada, ainda mais quem tem toda a questão de estar aerodinâmico, capacete, roda, fit bem feito, nossa, ajudava muito. Agora, sobre os pelotes e sobre o vácuo, eu tenho uma... Assim, eu realmente quero ouvir vocês, mas vocês me colocaram para falar primeiro, eu queria falar por último, mas eu vou dar a minha opinião. É muita gente num espaço pequeno de percurso. 1.800, eu fiz essa conta, na verdade foi um paciente que me falou isso aí, eu achei interessante. 1.800 pessoas num percurso.
Fizemos a mesma conta. Vamos lá.
Vamos ver quem que era o paciente. Vamos ver. Era a do Wagner.
Isso vai dar certo, as matemáticas.
Talvez tenha sido o Beto. Foi você, Beto, que me falou isso? Não.
Acho que fui eu. A gente fez essa conta e a gente falou no Ironman Brasil sobre isso aí.
Dá tipo.
Dava linha, né? Uma linha contínua, né?
No
Ironman dá 20, dava 23 quilômetros. Porra, uma linha de 20, todo mundo mantendo a linha, a distância de vácuo, um atrás do outro certinho, da linha contínua de 23 quilômetros, é impossível, né?
Nessa prova dava 40, né? Ou seja, ou 45, ou seja, não tinha... Agora, usar isso pra justificar o vácuo também não é certo, né? Porque dá uma linha contínua, mas você pode ir ultrapassando todo mundo, né?
Sim.
Não pode começar a praia e terminar a bike na mesma posição, né? Falar, opa, peraí, os caras pedalaram juntos 90 quilômetros.
Hoje até eu tava conversando com o Fabinho Carvalho, tava falando sobre isso também, até mandei para ele lá uma impressão minha. Eu fiz a prova em 2019, né, era o mesmo percurso, e assim, 1.800 pessoas é muita gente para colocar nesse percurso, principalmente porque tem aquela parte daquele zigue-zague dentro da marginal, e ali a gente tem um problema, porque a gente tem, com respeito às pessoas que fazem, mas a gente tem as pessoas, hoje a gente tem o cara que vai junto lá na natação, né, o anjo, né, mas não tem no ciclismo. E a pessoa, ela não sabe, ela, tem gente que não sabe cambiar, não sabe reduzir, não sabe fazer o retorno. Então, na hora que o cara chega naqueles retorninhos ali, embola tudo. Porque ele demora pra... Ou ele freia muito em cima, aí quando ele vira, ele esqueceu de mudar a marcha, aí ele não consegue sair, ele demora pra embalar de novo, então junta um povo atrás dele. Então, eu acho que uma solução que seria interessante, claro que tem um custo envolvido aí, que é muito fácil falar de fora, né? Que era fazer, por exemplo, um percurso que a gente teve aquela prova de 80 km na marginal. Teve uma prova de ciclismo de 80 km na marginal que ela usava os dois lados da Via Expressa. E aí tem uma outra vantagem, que ela sobe a ponte, ela sobe a ponte estaiada para ir pro outro lado, depois ela sobe a ponte estaiada para voltar, então você faz duas vezes a subida da ponte por volta, e isso quebra pelotão, porque a subida da ponte não é uma subida leve. Então, seria talvez uma situação que você poderia melhorar aí para as próximas para poder reduzir isso, mas claro que aí envolve custo, né? Provavelmente parar os dois lados da pista expressa da marginal muito mais caro do que parar um lado só, né?
Betão, a conta é meio simples. Esse volume em 90K, se você pegar em 90, se colocar em 45 ainda, que não era 45, mas se pegar em 45 e colocar 12 metros de distância entre cada bicicleta, você sobra 20 metros. Então você teria que pôr todo mundo numa fila única, uma fila indiana, com 20 metros, que daria certo. Ou seja, isso não vai funcionar nunca, nem aqui, nem em nenhum lugar do planeta.
Nenhum lugar do mundo, né?
Tem essa questão do volume de atleta, sim, mas a gente sempre tem que pensar também no organizador, né? O organizador não vai limitar grandemente o número de atletas pensando no vácuo. Ele vai limitar por uma questão estrutural, por uma questão talvez ali da, sei lá, de algum órgão que delibera isso, mas não por questão do vácuo, porque o vácuo não é responsabilidade do organizador da prova, gente. Isso é muito importante. O vácuo é responsabilidade do atleta. O atleta, ele tem que jogar limpo. Veja, saiu vários vídeos, né? Eu vi vários vídeos, de vários blocos, assim, curva, todo mundo chegando junto, saindo junto. É evidente que existe uma questão, eu sempre falo, né? Existe uma questão de situação de prova, mas existe uma questão de sacanagem. E na maioria das vezes o que a gente vê, realmente, é sacanagem. O Paulo saiu lá na frente, cara, é mais difícil, abre mais, talvez na segunda volta ele pegou um pouco mais de fluxo, mas a galera ali da frente não tem como. Eles têm que dar espaço, eles vão ter que... Tudo bem, 12 metros ainda tem vácuo na velocidade que eles estão, ok, não vamos nem discutir esse ponto, mas... Lá atrás é sacanagem, cara. Tem vários. Eu peguei atletas da TT, por exemplo, que eu fui analisar a prova dos caras, e só quando eu encontrei a relação, por exemplo, ó, olha que besteira. Você pega os gráficos de barra desses caras de frequência da prova toda, tá? Frequência e potência, você já encontra, fala, opa, ah, tá bom, deixa eu ver os dados. Quando você vai para as linhas desses caras, quando você pega a velocidade e frequência, é bizarro. Tem hora que a frequência tá caindo, a velocidade tá subindo. Ah, tá bom. Então, assim, tem coisas. E aí a gente até pode falar, poxa, mas tinha um vento atrás, então nesse momento o atleta tava pedalando em alta velocidade. Mas peraí, existem limites para algumas coisas, né? E a gente sabe como esses atletas funcionam. Então, a gente sabe que o jogo não é tão limpo assim lá atrás, né? Uma pena.
Ou mesmo quando falam assim, ah, situação de prova, puta, às vezes. Você que não pedala tão bem, não é alguém que tá lá na frente, né, igual a situação do Paulo, você acaba se encontrando, de fato, ou engolido por um pelote, né, ou tendo que passar um pelote ou alguma coisa desse tipo. Isso acontece, isso é situação de prova, mas quanto tempo que você vai ficar ali nessa zona cinza, né, depende de você. É, então, assim, se você passou 15, 20 quilômetros ali nessa situação, tipo que o Wagner comentou, onde sua frequência cardíaca tá ali caindo e a velocidade tá subindo, aí realmente foi uma escolha sua, né? Eu acho que sempre tem a opção de, tipo, deixar o pelote passar. Você sempre tem a opção de escolher passar o pelote, fazer uma força e passar o pelote, ficar longe de fato do pelote, né? Deixa o pessoal do pelote na direita, você tenta passar pela esquerda, às vezes você não consegue, tenta, enfim, isso pra mim é situação de prova. E aí teve também o pelote que caiu, né, Beto?
Teve, né? Teve uma queda.
A galera que caiu.
É.
O pelote que caiu, caiu o pelote inteiro.
Um acidente, uma galera caiu.
Caramba! É que assim, eu... Quando a primeira volta, quando a gente abriu a segunda volta, que aí entrou um fluxo gigante de pessoas, eu falei, nossa! E tinha muita gente, e acho que o Wagner tocou um ponto bem interessante, Beto também falou disso, tem muita gente que, sei lá, tá começando, tá na primeira prova e cai num lugar que tem muita gente de ritmos diferentes. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, teve momentos que eu, assim, o cara tava pedalando no meio da marginal. E, pô, pra gente que tá buscando economizar o máximo de energia, é colado no guard-rail ali. Você tem que pedalar colado no guard-rail, porque é onde você tá sendo protegido pelo vento. E muitas vezes eu tinha que sair, e algumas vezes eu fui, tipo, cara, assim, dá pra você pedalar um pouco mais pra direita? Óbvio que não com essa...
Por favor, senhor, o senhor poderia vir um pouquinho mais pra cá, por gentileza. Eu estou querendo, eu não queria gastar tanta energia, sabe? Deixa eu te explicar um negócio. Eu estou querendo competir. Eu pago pra ver. Eu gostaria muito de escutar. Tem uma formiguinha ali, que tá só o que o Paulo falou pro cidadão. Eu não vou perguntar.
Cara, nesse vai e vem, era tipo, esquerda a cada 2 segundos. Isso até eu, depois falando, a primeira volta eu tava muito mais dentro do meu pedal do que a segunda, porque assim, na segunda tinha tanta gente que você tinha que ficar esquerda, 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 esquerda. E acaba que você não tá, você perde um pouco ali um pouco da concentração. Realmente, assim, soluções, né, que até no começo a gente pensou, eu não sei, a solução mais óbvia é aumentar a distância, né, aumentar o quanto é possível pedalar na marginal.
Ou liberar o vácuo.
Ah, vácuo.
Libera o vácuo.
Você pensa isso, cara? Não, você tá falando sério, porque assim, cara...
Não, eu tô brincando.
Não dá pra liberar.
Eu tô brincando.
Não, gente... Eu falei no começo da conversa aqui, e assim, você viu moto de fiscalização, Paulo?
Eu vi moto, mas o que aconteceu? É engraçado isso, que até a moto que tava fiscalizando na primeira volta é a moto que tava ajudando a galera que tava furado, sei lá, alguma coisa na segunda. Eu falei, ué, mas esse cara é fiscal, sabe? Eu acho que no negócio da prova virou tão... Porque tinha muita gente parada. Ali naquele zigue-zague eu vi muita gente, o Sanches, vi muita gente com o pneu furado, enfim, quebrou, porque tinha muito buraco, né, alguns buracos ali na prova, até o Martini, que é um cara que tava cotado para andar ali na frente, simplesmente quebrou o guidão dele, né, da bike dele. E em 2019 aconteceu isso com o menino que tava liderando, esqueci agora o nome, lá de Brasília, que tava esse ano que andou menos, mas é muito forte, enfim. Isso são questões da prova, assim.
Com Orlando, né? O Orlandão lá aconteceu isso, né? Porque a bike dele quebrou. É.
Esse ano?
Em 2019.
Não, 2019.
Ah, o Brandão, lembrei. O Brandão, muito buraco, tava liderando, né? Quebrou o guidão também.
Enfim. Tem muito buraco na marginal, né? Apesar do asfalto... É que quando a gente tá de carro, parece que o asfalto é melhor, né? Mas de bike, a gente vê que tem qualquer buraquinho, cara, quebra um furo no pneu, A pancada é seca, no, pô, com 100 e pouco, poucas libras, 120 libras, o pneu fica pau, né? Você bate num buraco daquele, meu, não é fácil.
E tinha muita gente parada mesmo, né? Uhum. Muita gente que desistiu também ali no... Muita gente não, né? Algumas pessoas que desistiram por motivos variados ali.
É que eu acho que como é bem estreito, assim, você acaba vendo várias vezes a mesma pessoa ou aglomera todo mundo. Sei lá, no Iron, como é bem esticadão, você não... Deve ter os mesmos problemas, mas a gente acaba não cruzando tanto.
Eu acho que tem uma questão aqui que eu falei do pelotão que caiu e tal. Algumas pessoas precisaram de assistência mesmo, né? Não sei se você quer comentar isso. É. Comentar o fato das ambulâncias, que eu acho importante a gente falar sobre isso.
É, eu acho que existe uma regra, se não me engano, eu não sei, tá? Tô falando aqui extremamente ignorante, palpitando mesmo. É, mas se não me engano, existe uma regra para a quantidade de número de atletas X ambulância. Então, o que eu vejo, né? Tinha uma ambulância que estava lá na saída da natação, que foi utilizada por um garoto ali logo no começo do ciclismo, que teve hipotermia lá do nosso lado. É, na sequência, tiveram outros acidentes, e um dos atletas que estava nesse acidente era nosso, ele falou que demorou 40 minutos para ser atendido pela ambulância. É, o que acontece? Teve um 3-day que o Carlão, um atleta nosso, também caiu saindo da transição, ou seja, 200 metros da largada. E ele ficou 16 minutos no chão esperando, né? Ele quebrou o quadril e tal, ficou 16 minutos esperando. Terá um momento que algum atleta vai sofrer um acidente grave e a falta de organização nesse cenário de ambulância, isso aí eu não sei se é padrão, se deveria ter mais ambulâncias espalhadas ou não, porque imagina um cenário que a ambulância está do lado de cada marginal, né, e você tem um acidente lá do outro lado até o tempo de ela chegar, muitas vezes é a questão de vida ou morte. Eu acho que isso é um problema. Né, porque, pelo menos no meu ponto de vista, não é a primeira vez que acontece. A gente sabe o custo de uma ambulância para estar nessa prova é gigante, a gente sabe disso, mas eu acho que é um cuidado que deveria se ter aí, se pensar diferente, porque na hora que morrer alguém, realmente, vier a óbito, nós vamos ter um problema sério. E eu acho que é isso, né? Eu acho que tem que ter um cuidado. Eu não sei, como que você vê essa questão de segurança e médicos na prova, Paulinho?
Nossa, Wagner, é um ponto a ser discutido, assim. Eu vi o Mauro, a gente fez uma conversa esses tempos, e o Mauro, que participa ali, acho que é um dos das pessoas da técnicas, né, da comissão técnica, explicando algo relacionado a uma via de transporte para ambulância. Então, por exemplo, por que no Iron a gente não fecha a rodovia inteira, porque precisa ter uma via para a ambulância passar. O ponto é que, assim, precisa ter pelo menos uma ambulância ali na chegada, na transição, ali não pode sair, ou se sair precisa chegar outra, enfim. E tem que ter esse número de ambulâncias por... Eu acho que tem essa regra, assim, pelo menos faz total sentido você falar, olha, cada 200 atletas a gente tem que ter uma ambulância. Talvez algum número nesse sentido. Uhum. Ou então, ter um resguardo do SAMU, enfim, ativar vias públicas para acesso. Porque uma vez que a prefeitura dá o aval, ela precisa dar o aval do sistema de transporte, de fechar via, sim, e também de assistência médica. Então, eu acho que tem uma dupla via aí de discussão.
Deve ser uma logística complicada, né? Porque, por exemplo, você tá na transição, tem um problema, sai a ambulância, tem que ter outra, né? E aí? Deve ser uma questão extremamente complicada, e é por isso que, assim, eu não julgo a organização, que eu acho a organização do Galvão fenomenal, assim, gosto mesmo, poxa, mas existem arestas aí que eu acho que poderiam ser melhoradas, né?
É, se a gente for pensar, ó, uma vez eu fui fazer um troféu, e aí eu fiz o sprint e fiquei para assistir o Olímpico, e era os profissionais, era 2018 ou 2017 isso, tinha bastante profissional. O Yuri Vinuto tava passando ali na beira-mar, aí um senhorzinho foi cruzar a rua e deu no meio, na minha frente.
Nossa, eu lembro disso aí.
E aí, os dois caíram e tal, e na hora eu fui no senhor, porque, imagina, quem sofreu mais foi o senhor. Aí caiu na frente da organização, veio uma outra organização, eu falei, olha, deixa eu falar com o médico da... Sou médico e tal, vou falar com o médico da prova. Fui falar com ele, falei, ó, você precisa mandar uma ambulância aqui. Daí ele falou, ah, eu só tenho uma ambulância e a ambulância não pode sair daqui. Eu falei, então você não tem ambulância nenhuma. Então a prova não tem ambulância. Aí chamou a ambulância da prefeitura, chegou a ambulância da prefeitura, a moça da organização falou, ah, vamos levar o atleta. Eu falei, moça, você não tá entendendo, atleta não, atleta tá bem, tá tudo bem, né, jovem, vamos levar esse senhor aqui. E foi, levou, depois de muito tempo, enfim, mas você tem que ter muita, tem que ter uma pra ficar, uma pra transportar, só trazer, a realidade do futebol é assim, só o jogo, tem uma ambulância no estádio, mas precisou de alguém de ambulância, o jogo só vai voltar quando chegar uma outra ambulância, não faz sentido, não tem...
É um problema. Isso é um problema sério. E aí, Betones? Você já precisou da ambulância, Betones?
Não, nunca. Nunca precisei.
Pra trazer um tópico um pouquinho mais leve, voltando aí na discussão da prova, como é que tava a questão dos postos de hidratação? Tranquilo?
Érica, muito bom. Muito bom. Mais uma vez, ponto positivo para a organização. Eles colocaram um ponto de hidratação na bike, acho que a cada 15 km, se não me engano. E eles colocaram inteligentemente nos retornos. Né? Então, era exatamente a hora que a pessoa desacelerava para retornar. Assim que você saía do retorno, já tinha um ponto de hidratação. Então, tinha ali, tinha isotônico e tal. Entrei numa estratégia de prova de caminhão-pipa, então eu fui com toda a minha hidratação na minha bicicleta, então não usei nenhum recurso na bike ali da prova, mas eu vi que isso estava acontecendo, falei, mandaram bem nesse sentido.
Ah, que bom então, que bom. Oi?
Tudo bem?
Tudo. Não, desculpa, achei que você tinha falado alguma coisa, eu falei, não ouvi, tô meio surda esses tempos, não, gente, vocês não me julguem.
Bom, aí vamos pra corrida, a corrida é super tranquila, né, minha? A corrida são 3 voltas de 7 ali, bem planão, acho que é um momento legal ali, né, que todo mundo consegue ver todo mundo bastante vezes, porque passa dos dois lados da raia, né, então acho que não tem muito segredo ali na corrida, né.
O legal da corrida é que, assim, me lembrou um momento, assim, a corrida do Iron, no sentido de ter a Búzios, que era ali onde estava o pessoal, e tinha a rua do Walking Dead, que era lá na Poli, né? Então, na Poli, no retorno lá atrás...
Retorno do final lá.
Tava todo mundo entregue, assim, sabe? Você passava ali nas últimas voltas, a galera caminhando e tal, só que aí você passava ali na Búzios, que era em frente a... Você tava todo mundo lindão, ali é a hora de...
Me deu uma ótima ideia, vou fazer umas placas assim, aqui é a Búzios, vamos correr, galera, você vai ver, ano que vem eu vou estar com uma placa dessa. Corre, que aqui é a Búzios.
Eu fiquei no final de bike, eu fui de bike lá pro final, lá porque eu vi que o pessoal lá ia sofrer mais, então acabei ficando por lá.
Pra dar uma... E assim, eram 3 voltas, mas eram... Cada volta tinha duas, tinha mais uma volta, assim, né, porque... Você saía ali do CP USP, ia até a Poli, aí voltava quase ali no CP, aí ia de novo até a Poli e depois voltava. Então, pra dar os 7 km, né?
É meio que um H, né, a volta, né?
Mas
é uma volta grande. Mas é uma volta legal, cara, a galera que tá ali...
Mas é bom pra ver o pessoal pegando fogo.
É bom pra
lá.
Ver.
Assim, e foi tranquilo correr lá, asfalto ok, porque a gente falou que é asfalto do ciclismo com alguns buracos... Asfalto da USP para correr, ok? Às vezes tem, não sei se tem paralelepípedos, o pessoal não gosta de correr no paralelepípedo, enfim,
só
né?
Lombada.
Sempre, só lombadas.
É lombada e ela é curva ali, né, no cantinho. Se você correr. Não é um lugar muito fácil de correr, não, viu? Assim, eu sempre achei a raia, tem muito buraco, né? Ela é bem irregular. Então, é difícil, ainda mais esses tênis de placa que. Só o tênis já é uma irregularidade, né? Então você soma.
Você correu de tênis de placa?
Corri, claro. Corri sim, mas.
Ou seja, já é a segunda. Como é que a gente pode falar? Hein, Betão? Primeiro a roupa de borracha, agora tênis de placa. Ah, mas é penalização, né? Penalização pro cara dele.
Ô, Betão, você imagina uma... Eu fico uma hora ali analisando os tênis, ele tava falando pra mim, eu fico vendo as pessoas correndo com esse tênis de dois pau, falando, meu puto, por que o cara não me deu esse dinheiro?
Correndo a 7 por quilômetro, isso que é o problema. Nada contra correr a 7 por quilômetro, diga-se de passagem, o problema é o tênis.
Gasta menos no tênis, né,
ô, Betão, e você imagina que o Paulo falou, poxa, cheio de buraco e tal. Eu acho que ele não tem ideia que o nosso treino antigamente, por volta de 2000, era na raia da USP de ciclismo.
Era só lá.
De ciclismo, né? Era na raia. E era bom, hein?
Era bom.
Perfeito.
Eu tava falando com o Pacheco lá na USP também, né, que a gente fez o Ironman da USP de 99 ou 2000, acho que foi 2000. E o asfalto é o mesmo, né? Ele falou, pô, o asfalto era bom naquela época. Eu falei, eu sei, é o mesmo. Ele tá aí, é o mesmo asfalto. Não arrumaram aquele. O asfalto é o mesmo que permanece. Aí tem 25 anos esse asfalto que ele tá aí. Ninguém faz nada com ele.
Teve gente que caiu na corrida, né? E não foi uma pessoa.
Caíram?
Teve gente que caiu na corrida. Caiu de cabo, tropeça nesse... Sei lá, nessas... Como é que eu posso falar? Nesse asfalto irregular, nessa irregularidade aí do asfalto. O pessoal, às vezes, tropeça, cai. Eu vi uns 2, 3 casos aí de pessoal que deu de cara no chão aí. Espero que todos estejam bem.
É, teve um pessoal que caiu meio. O Paulão Manzini também falou pra mim que tava...
Eu quero saber o seguinte, Betones. A corrida a gente não teve muitas surpresas, né?
Não,
a corrida ali é muito, assim, pra quem tá correndo sofrendo, ok, mas ela, de certa forma, é uma corrida tranquila ali, bem controlada.
E ainda mais assim, que a gente comentou da temperatura, né?
Sim.
Então a temperatura também ajudou.
Bem controlada. Agora eu quero saber o seguinte. Paulinho, alguma roda presa... Algum momento roda presa aí nessa prova, Paulinho? Conta pra
nós. Meu?
Pode ser de preferência pessoa. Seu, mas se você assistiu algum pior que o seu, você pode contar.
Teve do Guedes, né? Teve a cambalhota do Felipe Guedes na chegada da T1 ali.
É, eu acho que a roda bonito. Presa foi esse momento que eu falei, beijei o chão. E assim, quando você fala, caí. Só que, magicamente, eu voltei, assim. E, putz, eu... Roda presa eu tive, cara. Tive um problema na bike pra variar, cara. Tô numa maré bizarra de problemas mecânicos. Esse menos pior, na descida da ponte estaiada, é uma descida bem íngreme, né? Pra cair ali na marginal de novo.
É.
E na primeira volta caiu minha corrente da frente. Aí eu consegui voltar ela com a relação. Eu joguei pra coroinha e ela entrou. Na segunda não entrou, aí tive que parar rapidinho, botei a corrente de volta. Só que eu acho que nessa tentativa de voltar a corrente, você vai entortando, né? E eu acho que entortou a corrente. E aí eu pedalei os últimos 30 km ali, sabe? Cada duas pedaladas dava uma puladinha, assim.
Dava um tchan-tchan, tipo aquela bicicleta da Praia Grande, Betão, que faz tchan-tchan, tchan-tchan, tchan-tchan,
tchan. Isso é horrível, cara, isso é horrível.
Eu parecia manco, assim, na bike, sabe? Tipo, tá.
Ô, Paulinho, faz favor, pelo amor de Deus, você tá indo pra um lugar que tem um pouquinho de descida também. Meu, pelo amor de Deus, conserta isso.
Não, eu falei pro Ivo, cara. Eu falei, Ivo, pelo amor de Deus, a última vez... Cara, assim, nessa prova, eu fui levar minha bike na transição 4 horas... Eu saí da casa do Ivo, lá da oficina, 3h40 da tarde. Então eu falei, Ivo, vamos aqui, vamos dar a mão, vamos usar aqui, porque, cara, não é possível. E aí, mas esse foi pequeno, esse não, não nada estressante, assim, né?
É. Oh, agora, fala, Vagnão, fala.
Não, eu queria eu contar um momento roda presa da prova também, mas eu deixo você falar, eu falo pro final.
Não, eu queria falar dois pontos, cara, que assim, que são dois pontos que eu fico chateado da prova. Que um é a ausência dos profissionais. Cara, eu acho que isso é uma coisa. Eu tava conversando com o Colucci lá, na prova. Cara, pô, acho super legal o Bergamini ter ganho. Porra, cara super esforçado, dedicado. Mas é o que o Reinaldo falou. Falou, meu, puta, é legal o cara ganhar tudo, né? Mas, pô, é legal o profissional ganhar. Né? Tentar os profissionais na prova. E assim, cara, uma prova grande, com 1.800 atletas, com patrocinador, né? A gente pode fazer um evento melhor com a presença dos profissionais. E outro ponto que eu queria falar... Que ficou todo mundo, pô, vai ter antidoping, que bom. Eu fico triste de ter que ter antidoping numa prova de amador e as pessoas ficarem satisfeitas pelo fato de ter antidoping numa prova de amador. Eu acho que a prova de amador não deveria nem ter pensado a possibilidade de ter que fazer antidoping entre amadores. Né? Acho que isso é uma coisa que a gente não... Ah, não é, mas precisa fazer. Cara, não precisa, não deveria precisar. E não deveriam, as pessoas não deveriam ficar satisfeitas porque vai ter um antidoping, porque eu acho que é uma vergonha a gente ter que fazer antidoping numa prova de amadores pra alguém provar alguma coisa pra alguém. Então, só esse ponto que eu queria falar.
These are dark times, Beto. Dark times we are living.
Bagnato, antes de você falar seu momento, deixa eu só comentar essas duas coisas rapidinho, desculpa. Primeiro, sobre as profissionais, eu concordo plenamente, principalmente porque assim, eu fiz meu melhor tempo, eu acho que a melhor prova que eu já fiz na vida, fiquei muito feliz e satisfeito e totalmente inesperado, não totalmente inesperado, mas fiquei muito feliz, só que assim, eu queria ver os profissionais fazendo a mesma prova que eu, pra olhar e falar, cara, beleza, eu fiz um puta tempo, fiz 4 horas, mas e se o Colucci tivesse feito? Quanto que ele teria feito? Exato. Porque isso é um parâmetro para todo mundo, não só para mim, que... Enfim, para um cara que fez 5 horas, ele fala, ah, mas será que eu fiz... Porque é um parâmetro de prova, a gente usa eles como o padrão ouro e aí vai descendo.
A referência, né?
E o segundo ponto, assim, Betão, teve doping e tal. Cara, teve ponto final, assim, sabe? Tipo, eu acho que se a gente ficar, nossa, alimentando esse discurso de ódio e, cara... Ah, você fez? Fiz, cara. Cheguei lá, tinha um cara lá e se apresentou como oficial da BCD. Eu falei, pois não, cara, vamos lá, óbvio, claro, ótimo, que bom, vamos lá, fiz e... Se, óbvio, existe essa discussão, mas eu acho que a gente tem tantas outras coisas boas e eu acho que vocês aqui falam tantas coisas boas que ficar focando nessas coisas, a gente perde a essência do negócio, que é o que você falou, exatamente isso.
Eu, como não trabalho com doping, não falo sobre doping. Não conheço, não sei como é que faz, não quero nem saber. Mas tem um ponto importante aqui que eu queria falar, Betones, que é uma coisa que eu sempre penso e, poxa, existia uma orientação para as assessorias montarem as barracas no sábado à meia-noite.
A partir da meia-noite.
Eu fui, contratei um cara para ficar lá, para guardar lugar, para não sei o que lá. Meio-dia do sábado, 8 barracas montadas. Ou seja, eu acho que não custava neste cenário, né? Já que é o limite, a organização da prova, ela tem ali um espaço marcado, dela mesmo entender quantos atletas cada assessoria tem e fazer uma divisão. Olha, barraca aqui, barraca aqui, barraca aqui, tudo bonitinho, um croqui. Que nem nós fizemos aqui internamente um croqui. Isso facilitaria muito a vida dos profissionais, de não ter professor que ficar a madrugada lá cuidando de barraca, uma série de coisas. Eu acho que está na hora também de entender, como eu posso falar, o meio ambiente, né? Disso tudo, a cadeia disso tudo. Não é só um organizador, as assessorias elas são importantes para o organizador, né? Então, assim, isso eu acho um ponto importante. A outra que eu sempre bato muito na tecla, que é os caras terem, não um grupo com os técnicos, não, mas o quê? Uma lista de transmissão, onde eles possam passar as últimas informações importantes de alguma ou qualquer alteração para os head coaches das assessorias, e esses distribuiriam de forma extremamente rápida, ao invés de uma simples atualização na página. Porque nem todo técnico fica dando um F5 ali no seu teclado para atualizar a página e fica lendo informação referente à prova o tempo todo. Nós não podemos fazer isso. Então, eu acho que é um pouco de bom senso nesse cenário. Falta um pouquinho desse entendimento, apesar de eu achar a organização excelente. Eu acho que falta ainda um cuidado com as assessorias, que ficam, às vezes, um pouco ali deixadas de lado. Então, esse é o meu...
Meu café amargo de hoje.
Mas vou deixar aí.
Eu vou falar. Essa questão da estrutura das assessorias, até eu fiquei de boca aberta, assim. Tipo, meu, se o negócio é pra montar... Mas, sabe, é um pouco daquilo que a gente tava comentando no começo do episódio, da história do brasileiro, do latino e tal... Cara, pra mim, se tá escrito que o negócio vai pra montar a partir da meia-noite, é pra montar a partir da meia-noite, não é pra, tipo, alguém... Ai, não tem ninguém olhando, então eu vou colocar aqui no meio-dia e vou vazar, né? Enfim, uma coisa um pouco do brasileiro aí que enfim, incomoda. Mas passou, tudo bem.
Ô Wagner, eu gostei da sua ideia de montar um grupo com treinadores, hein, cara? Nossa, ia ser legal, eu queria ser uma... Como você disse aí, uma formiguinha para ver esse grupo aí acontecer.
Mas a ideia, Paulinho, não é nem o grupo, porque se o Galvão montar um grupo, ele não trabalha mais, porque nem vai ficar enchendo o saco dele o dia inteiro. Vai ficar mandando figurinha. Não monta. Vai mandar figurinha do Galvão, vai mandar um monte de coisa. Né? Não tem que fazer isso. Né? Vou mandar um cinto pra ele, uma figurinha. Não pode fazer. O que tem que acontecer é uma lista de transmissão, ou seja, só a Unlimited manda Entendeu? É. Só o limite vai. A gente não consegue conversar ali entre as pessoas. Ou seja, é realmente uma lista para informações importantes, né? Isso seria, poxa, demais para todo mundo. Isso aí já, essa ideia já foi dada há uns 5 anos atrás, mas infelizmente...
vamos tentando. Imagina o Wagner mandando um bom dia todo dia. Bom dia, pessoal.
Bom dia, grupo! Bom dia, grupo!
Ele é bem desses. Ele manda aquelas mensagens que seu dia floresça, como não sei o que. Ele manda essas de manhã.
E espalha fake news também.
Bom, galera, acho que é isso, né? Alguém, não sei se alguém tem. Ah, posso mandar um abraço? Mandar um abracinho aqui para os meus amigos.
Ah, eu também.
Quero mandar um abraço pro Antônio Nieto, que sempre escuto aqui, e pro meu amigo Alexandre Tingas, que é da cara raiz, esse é gente fina também.
É, raiz, é, o Beto e os raiz dele. O Beto, que celular você usa, Beto?
Os velhos.
Que celular você usa, Beto?
Eu troquei meu Motorola agora, tô com...
tá com Nokia, pegou o Nokia novinho.
Pegou aquele novo da Samsung que dobra, só pra saudades do StarTAC. É.
Eu quero mandar um abraço pro Tom. O Tom... que me abordou lá na prova. Aliás, eu recebi um carinho incrível de algumas pessoas. Ô, Espadoto, vai, não sei o que lá. Pô, escuto Café com Tri sempre, então. Quero mandar um abraço para todo mundo. Nesse caso específico, pro Tom. E trazer o abraço e o carinho de todos eles aqui para vocês também do Café com Tri. Valeu, galera.
Valeu. Bom, é isso. Sigam-nos nas nossas redes sociais lá. Obrigado, Paulinho, pela presença de novo. Espero que você volte aqui depois de Kona agora pra gente contar como foi lá.
E parabéns, né, Paulinho? Parabéns, muita prova, né?
Obrigado, Wagner. Obrigado. Eu queria mandar um abraço pro Wagner e falar aqui abertamente que um pouco desse momento que eu vivo, um momento bom do desempenho esportivo, tem dedos dele aí, um treinador, foi meu treinador por um bom tempo, me ensinou muita coisa que eu até hoje sigo e discuto com o meu atual treinador, baseado no que eu discuto com ele e converso com o Wagner com frequência.
Obrigado, querido. Grande abraço aí e até semana que vem. Valeu, galera!
Valeu!
Café com Tri, a sua dose de triatlo.
Pega o seu café e vem com a gente.